agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:30.
Hoje é quarta-feira, 12 de janeiro de 2022.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube e Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
A zona de convergência do Atlântico Sul está se desfazendo e as áreas de instabilidade vão enfraquecendo, mas muitas nuvens de chuva ainda se formam sobre as regiões norte, centro-oeste, sudeste e nordeste do Brasil. No estado de São Paulo, ocorrência de pancadas de chuva de forma isolada. Para a região norte paulista, há previsão de temporais. O sol vai marcar presença no período. A temperatura está em elevação. Agora 23 graus e meio.
Supermercado Serve Bem. Super ofertas pra você sempre tem. Ação de hortifruti, padaria. De qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Em uma semana subiu de 26% para 35% ocupação de UTI por Covid no estado de São Paulo.
Governador Dória vai anunciar hoje novas medidas restritivas no estado.
Ele garantiu ontem que não há nenhuma indicação de fechamento de comércio e indústria.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais da metade dos europeus podem contrair a Ômicron até março.
Gasolina e diesel mais caros a partir de hoje nas refinarias.
O governo lançou novo programa de renegociação de dívidas para micro, pequenas e médias empresas.
Cerca de 67% dos inscritos na reaplicação do Enem faltaram à prova.
Copinha, debaixo de chuva, o Palmeiras empatou com o Água Santa.
De virado, São Paulo venceu São Caetano e garantiu o primeiro lugar no grupo.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
E nenhuma novidade nas ocorrências, né? As ocorrências de furto de fios e cabos já se tornaram corriqueiras, rotineiras, né, Moreira? Nós temos aqui três ocorrências. Uma ocorrência de furto, fios e cabos na rua Nhonhô Livramento, 446, numa residência. Foi no dia 11, na madrugada do dia 11, de acordo com o declarante, informou que houve uma tentativa de furto da fiação na residência. Os fios foram cortados e danificados. A outra ocorrência também em residência, na rua Antônio da Fonseca, 171, no Jardim Centenário, também na madrugada do dia 11. Indivíduos adentraram a um salão comercial, furtaram fios e cabos que estavam instalados. E também uma tentativa na EMEB Sônia Maria Morgado Piccolo, lá na rua 15, número 100. Foi na madrugada do dia 11, de acordo com a declarante, quando chegou no local, deparou com a tentativa de furto. Alguns indivíduos ou o indivíduo que entrou no local cortou a fiação da creche. Portanto, não obteve êxito, nada foi furtado, apenas o serviço teve que ser realizado, a reparação daquilo que foi danificado.
Você conferiu o Plantão Policial, oferecimento Exato Contabilidade Despachante e Autoescola.
Atenção, a tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho já está todo vapor na Exato Autoescola. Se seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com os preços do ano passado. Isso mesmo, a promoção Ano Novo, Preço Velho já está acontecendo na Exato Autoescola. A Exato está celebrando a chegada de 2022 com uma força extra para suas realizações. Mas não perca tempo, consulte ainda hoje sobre as categorias de habilitação com preços do ano passado. Promoção por tempo limitado. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro, 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E vamos divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. A cidade registrou ontem 109 novas notificações de Covid. 25 pacientes aguardam o resultado de exames de isolamento domiciliar. 83 pacientes receberam resultados positivos e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. Um paciente recebeu resultado positivo e está internado em enfermaria. Pacientes positivados internados na UTI. Temos dois pacientes de Monte Alto e um paciente de Serra Azul. Pacientes positivados em enfermaria. Temos dois pacientes de Monte Alto, um de Barrinha e um de Jardinópolis. Estamos com 728 pacientes em tratamento. Dois na UTI, dois na enfermaria e 724 estão no isolamento domiciliar. 102 estão aguardando os resultados do exame. Na UTI do SUS, nós temos 8 leitos, 2 estão ocupados. Na UTI de convênio, temos 14 leitos, 1 está ocupado. Na enfermaria para Covid do SUS, temos 8 leitos, 3 estão ocupados. A enfermaria para Covid convênio, temos 18 leitos, 1 está ocupado. Já foram aplicadas 93.445 doses de vacinas, 40.603 a primeira dose, 38.579 a segunda dose, 13.100 a terceira dose e 1.163 a dose única. E hoje continua a vacinação nas unidades básicas de saúde para quem fez o agendamento. E no próximo sábado nós teremos uma vacinação, o vacinaço, na nossa cidade. A secretária da Saúde, a Vanessa Bastos, como também a diretora da Vigilância, a Priscila Tresso, estarão falando hoje a respeito desta vacinação do sábado. A vacinação acontece nas unidades básicas de saúde, mas é através do agendamento online. Mas até agora não abriu ainda o agendamento. Hoje o que continua é aquela vacinação nas unidades para quem conseguiu o agendamento. Elas estarão aqui para orientar a nossa população, provavelmente às 11 horas e 30 minutos.
A ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva para Covid-19 subiu de 26% para 35% em uma semana no estado de São Paulo. Isso de acordo com dados do governo. Diante do resultado e do rescaldo do apagão nos dados de casos confirmados da doença, o indicador de internações é uma das principais estatísticas para o acompanhamento da pandemia no estado. Na última segunda-feira, o estado registrava 35,3% de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid. Há uma semana, dia 3 de janeiro, o número era de 25,7%. A média móvel de pacientes internados em UTI está em 1.400.
E o governador de São Paulo, João Dória, ele disse ontem que eventos com grandes aglomerações terão que respeitar novas medidas restritivas que ele vai anunciar. A informação foi divulgada ontem durante uma entrevista coletiva em Monte Aprazível, aqui no nosso interior. De acordo com João Dória, não há nenhuma indicação de restrições ao comércio e ao setor produtivo do agronegócio e da indústria também. Mas vamos aguardar o pronunciamento do governador, né, Paulo?
Mais da metade da população da Europa terá contraído a variante Ômicron do novo coronavírus nos próximos 2 meses, caso os números de infecções continuarem nas taxas atuais. O alerta é da Organização Mundial da Saúde. O prognóstico é baseado em uma estimativa do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington, criado pelo diretor da seção europeia, Hans Krug. Do número total de países considerados europeus pela organização, 50 já relataram casos da variante Ômicron, que tem se tornado rapidamente a variante dominante da Europa Ocidental.
Preste atenção que ainda não abriu o agendamento para vacinação do sábado. Sábado teremos vacinação aqui em Monte Alto, mas ainda não abriu o agendamento. O setor de saúde depois estará orientando a nossa população. Nós estamos recebendo várias denúncias de pessoas positivadas que deveriam ficar em isolamento, não estão ficando, estão saindo. Ficamos sabendo aí que tem pessoa positivada que está até na fila de bancos. Ora, precisamos apertar essa fiscalização. E a pessoa precisa ter um pouco de consciência. Se ela está positivada, ela tem que ficar em isolamento, porque ela pode transmitir o vírus para outras pessoas também. E não vai parar, e não para. E fiscalização, se você estiver em isolamento, tem multa. A multa é pesada, viu, gente? Preste atenção. O município não tem interesse em multar ninguém. O interesse do município é reduzir os casos, mas tem que ter a colaboração. Será que precisa ter fiscalização para você ficar em casa, sabendo que você está afastado do trabalho, tem que ficar em isolamento e você fica passeando, andando pelas ruas da nossa cidade? E a melhor fiscalização é o povo, quem fiscaliza é o povo. O povo deve denunciar mesmo. Liga na assistência, na vigilância, 3241-3343, 3241-2659, tem a ouvidoria da prefeitura, 3244-3114, e tem também a Guarda Municipal, 153. É lamentável o comportamento de algumas pessoas. Estão em isolamento, mas não ficam no isolamento. Ele não vai trabalhar, ele está em isolamento para não ir trabalhar, mas ele sai e fica passeando, andando, ou vai fazer compra em supermercado, ou vai nos bancos. Se você está positivado, por favor, respeita. Fica em casa, gente.
O Brasil registrou ontem 73.617 novos casos conhecidos de Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 22.630.142 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Especialistas acreditam que o alto índice de contaminação pela variante Ômicron ainda não aparenta estar completamente refletido nos números de novos casos conhecidos.
Estou perguntando, não tem novos curados também? Tem sim, tem novos curados também, que você ficou em isolamento durante os 10 dias, agora está diminuindo o isolamento, você ficou, não tem mais o sintoma, você está curado. Você pode sair normalmente, não tem mais o sintoma. Só que vem aumentando todos os dias o número de contaminados. Vejam vocês, ontem, 109, 83 pacientes receberam resultado positivo. 25 pacientes estão aguardando o resultado do exame. Então nós temos também de ter um pouco de consciência. Se você está positivado na sua casa, os familiares também devem ficar em isolamento. Nós temos que cuidar da nossa saúde. Não precisava nem ter fiscalização. Precisava autuar ninguém, multar ninguém. Eu estou em isolamento? Estou em isolamento. Vou ficar em casa. A vigilância está fiscalizando sim. Tem aquele lockdown inverso. Mas é impossível visitar todos num dia só. Então precisa também contar com o apoio da população, através de denúncias.
7:43.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
A loja Copercana não deixa você passar calor. Produtos à pronta entrega com várias opções em ar-condicionado, ventilador de mesa, coluna e teto, umidificador de ar. Tudo isso e muito mais na Copercana. Pensou em espantar o calor? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde, vida. Quem ama escolhe o melhor.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Verão, férias e óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormaii, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para a Ótica Tiago e garanta já o seu.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Quer preço baixo? Quer a qualidade? Vem, agora é minha supermercado.
Ofertas dessa quarta-feira: leite condensado semidesnatado moça Nestlé lata 405 gramas, R$ 5,49. Açúcar cristal Santa Isabel 5 quilos com cartão amarelinha pague 15,80. Linguiça de frango grossa Gonzales o quilo 10,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:48. Nós estamos recebendo muitas mensagens através do Facebook e também do WhatsApp. Como está sendo feita a fiscalização nas empresas? As empresas, inclusive, né, têm aí o apoio da Associação Comercial Industrial de Monte Alto. E está sendo feito sim, e a própria empresa deve comunicar também à vigilância se tem, quantos funcionários estão positivados ou não, quantos estão em isolamento, afastados ou não, porque tem a fiscalização nas empresas sim. Está percebendo que tem empresa que tem funcionário positivado e os funcionários estão trabalhando. Precisa saber qual empresa e até o local para orientar. Agora, as pessoas estão fazendo o seguinte: fiz o teste para saber se estou com Covid no sábado. Liguei ontem e ninguém deu resultado. Se você fez o teste no sábado, esse teste foi segunda-feira para o laboratório em Ribeirão Preto. Ainda não veio, porque demora de 4, 5 dias. E lá tem o seu telefone marcado. Chegando o resultado, os próprios profissionais ligam para você para falar se você está ou não com Covid. Pode aguardar. Mesmo assim, vai tentando ligar no 3241-1023, que é o Disque Covid. 3241-1023.
O governo divulgou ontem um novo programa para renegociação de dívidas de empresas. Foram editadas portaria e um edital da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que são menos vantajosos que o Refis, aprovado pelo Congresso, e que só valem para quem tem débitos inscritos na dívida ativa da União. A medida, portanto, não vale para quem tem dívidas apenas no âmbito da Receita Federal. As duas medidas permitem aos empresários optantes pelo Simples Nacional e microempreendedores individuais regularizarem suas dívidas com entrada de 1% do valor.
Estão falando que o lockdown investimento muitas vezes não está funcionando. Na minha casa está em isolamento e ninguém apareceu por enquanto. É que eu disse, é impossível ir na casa de 724. É difícil. Tem 724 pessoas que estão no isolamento. Eles vão em algum endereço todos os dias. Podem 10, 15 endereços por dia. Mas é difícil. Não precisava nem ter fiscalização. Não tem pessoal para isso de maneira nenhuma. Como que vai em 724 pacientes em isolamento, sei lá, fiscalizar se eles estão em casa ou não estão em casa? O que nós não queremos é que eles saiam e vão fazer compra, vai no comércio. O comércio está trabalhando direitinho, respeitando as regras. O comércio não é culpado. O próprio governador João Dória disse que não tem indicação nenhuma para fechamento do comércio nem da indústria. Isso é muito bom. O que nós precisamos ter um pouco mais de seriedade por parte de algumas pessoas que não estão ficando no isolamento. Se você está positivado, fica no isolamento. Senão você vai levar o vírus para mais pessoas. E esses números do boletim, se hoje nós estamos com 728 pacientes em tratamento, vai chegar a 1.000 até no final da semana. Nós não queremos isso, mas infelizmente é a realidade.
A Petrobras comunicou ontem que os preços da gasolina e do diesel às distribuidoras serão reajustados a partir de hoje. Segundo a estatal, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. Representa um aumento de 4,85%. O valor do diesel vai subir de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, uma alta de 8,08%.
Nós recebemos informação, né, que está faltando água em alguns pontos da nossa cidade. Nós já entramos em contato com a Sabesp. O funcionário era disse o seguinte, que não está faltando água em nenhum bairro da nossa cidade. Não está tendo feito reparação nenhuma, que está tudo normal. Tem fornecimento de água em todos os bairros da nossa cidade. Para saber aí no seu bairro se tem algum problema na própria residência ou não. Mas o fornecimento está normal, fornecimento de água, em todos os bairros da nossa cidade.
O presidente Jair Bolsonaro irá visitar na próxima semana o Suriname e a Guiana, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Será a primeira visita de um presidente brasileiro aos dois países em mais de 10 anos. O motivo oficial da viagem não foi divulgado, mas, de acordo com membros do governo, o objetivo é estreitar os laços em uma série de temas, sobretudo na área de cooperação.
A Hora da Notícia, primeira edição. Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BB Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista, tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BB Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local, BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida, sintonizando igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Vem viver e alegrar.
Vem água, além de centenas de ofertas, você pode ganhar um carro. O sorteio final está chegando e sua participação ajuda as crianças das entidades. Tudo com muita economia.
Cebola ao quilo no Savigan, só R$2,69. Arroz Pop 5 quilos, R$3,90. Batata ao quilo, R$2,98. No cartão Savenhago, R$2,78. Óleo soia, 900ml, R$7,65.
São 18 carros, um por cidade. Savenhago, um novo tempo vai brilhar.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Fingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90. A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0 km em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém tão perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 58 minutos. mais uma vez vão falar que as pessoas positivadas devem ficar em isolamento. Agora, nós vamos pedir uma informação para a vigilância. Se nesse lockdown inverso, quantas pessoas foram autuadas, multadas? Quantas? E positivados que já estavam em casa? Nós sabemos que teve, sim. Nós sabemos que o ano passado teve. Nós estamos com 12 dias do ano 2022 para saber se nesse ano também teve, mas fazer um balanço. Quantos pacientes positivados que não estavam em isolamento, que foram autuados, foram multados? É boa informação para a nossa população, sim. Paulo, nós estamos recebendo aqui, apenas em termos de orientação, aquele problema de golpe, o Pix, né? Isso, uma família, né? Ontem recebeu esse telefonema, procuraram o doutor Marcelo, delegado. O delegado orientou que é golpe. Olha, eu estou aqui com a sua filha, você precisa mandar um Pix, aquele negócio de dinheiro. Para simplificar, qualquer tipo de telefonema para você, falando que você tem que depositar qualquer quantia, desliga. Pode até ser o seu marido ou a sua esposa, desliga. Depois você liga. Ô bem, você ligou para mim para pedir isso? Desliga. Não manda dinheiro para ninguém. Essa semana uma senhora idosa quase caiu no golpe, lá da rua Delírio Buzinaro. Quase caiu num golpe também, até a polícia foi na casa dela. Não manda dinheiro para ninguém, porque a sua filha está precisando, mandou errado, precisa mandar R$1.000, R$500, não manda dinheiro para ninguém. Desliga e entre em contato com os familiares. Porque depois que mandou dinheiro, não tem mais jeito. Você perdeu. Qualquer golpe, qualquer um. Olha, você precisa me mandar isso aqui, eu estou com seu filho aqui, o cara está quebrado, manda grana. Não manda nada. Nada. Ah, você precisa fazer aí a prova de vida, me passa os seus documentos por telefone e não passa nada. Prova de vida, você vai na agência bancária, que você faz na agência onde você recebe os benefícios.
Dos 340.659 inscritos, apenas 33% compareceram no último domingo ao primeiro dia de provas da reaplicação da edição 2021 do Enem. O número de faltosos foi divulgado pelo INEP. A abstenção foi maior, 72,7%, entre aqueles que obtiveram o direito à isenção de taxa de inscrição após decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em setembro. A maior taxa de comparecimento foi registrada entre pessoas privadas de liberdade ou submetidas a medidas socioeducativas que incluam privação de liberdade.
E hoje as equipes estão realizando aquele mutirão de limpeza nos bairros. Hoje as equipes estarão no bairro São Cristóvão. Está colocando tudo para fora os moradores aí que não utiliza mais, que eles vão retirando. Hoje é no São Cristóvão, amanhã dia 13 na Califórnia e dia 14 no Jardim Primavera. Aqui na Avenida 15 de Maio, o caminhão estava recolhendo galhos e alguns entulhos. Aonde não foi feito mutirão, está sendo realizado o recolhimento normal. Depois que passa o mutirão, já não tem mais o recolhimento por parte da prefeitura. Entenderam? Então aqui na 15 de Maio ainda não foi feito o mutirão para fazer aquela limpeza total. Depois que passar esse mutirão de limpeza, não retira mais. Galhos, entulhos, é por conta do morador.
Com a inflação oficial do país fechada em 10,06% em 2021, a caderneta de poupança encerrou o ano com a pior rentabilidade real em 31 anos, segundo dados da provedora de informações financeiras Economática. Descontada a inflação, a caderneta teve um rendimento negativo de 6,37% em 2021. Foi o pior retorno desde 1990, quando o rendimento real descontado IPCA foi de 22,44%.
Estou tentando agendamento, não consigo. Não vai conseguir, não abriu. O agendamento da vacinação de ontem e de hoje já foi encerrada. O agendamento para a vacinação do próximo sábado ainda não abriu. Não tem agendamento nenhum. Você não vai conseguir mesmo. Teremos vacinação no sábado. Mas a Secretaria da Saúde e a Vigilância estarão orientando vocês como vão fazer. Cada unidade de base de saúde vai ter o seu agendamento. E você vai fazer o agendamento na unidade do seu bairro. Se lá terminou, você pode fazer na outra também. Mas ainda não está liberado o agendamento. Estou perguntando aqui, até me chamou a atenção, Paulo. Quando vai recolher o lixo recicláveis? nós temos aí a cooperativa Recicla. Você sabe agora o que está acontecendo com a dona de casa? Estão todas elas aí pé da vida e com razão? A dona de casa, com carinho, pega aquele saco preto, coloca
embala.
O lixo, embala tudo certinho, coloca o lixo ali, tudo bonitinho.
Isso.
Sabe o que eles estão fazendo, Paulo? Vão lá, desamarra, pega o saco, coloca ele boca para baixo, joga todo o lixo na calçada e leva o saco embora.
O saco que acondiciona o lixo, né?
Leva o saco embora.
Só faltava essa agora.
Estão roubando os sacos agora, furtando
o saco. Do lixo.
E deixa o lixo todo na calçada. As donas de casa têm razão de ficar aí, né? Nervosa mesmo. Aí tem que pegar outro saco, pegar o lixo novamente. Até isso estão levando, aquele saco, aquele, a embalagem, aquele saco, saco escuro, preto de lixo. Estão levando o saco embora agora. Alguns abrem o saco de lixo, jogam na calçada e pegam o que interessa. Mas deixam o resto ali. Agora até o saco preto estão levando embora.
O governo federal monitora a situação nos aeroportos para definir se novas medidas de flexibilização para remarcação e reembolso de passagens aéreas serão necessárias diante do avanço de casos de Covid-19. Mais de 500 voos foram cancelados após o aumento de diagnósticos da doença e também da influenza. O governo federal acompanha a situação para decidir sobre a necessidade ou não de adoção de novas medidas, de acordo com o Ministério da Infraestrutura.
E atenção, senhor Antônio Aparecido Vieira, deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde. O senhor Antônio Aparecido Vieira, comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde. Faleceu em Monte Alto o senhor Antônio Romeira, 82 anos de idade. Era viúva de Hilda Molina Romeira. Deixa filhos, netos, bisnetos e irmãos. O corpo está no velório municipal. E o sepultamento será hoje às 10 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do senhor Antônio Romeira, com 82 anos de idade, que descansa em paz.
Estiagem no sul do país faz Conab reduzir estimativa de safra de grãos. Previsão é que colheita some 284 milhões 390 mil toneladas, 12,5% mais que em 2020-21. A estiagem no sul do país, que tem causado perdas nas lavouras do Paraná e Rio Grande do Sul, fez a Conab reduzir sua estimativa para a safra de grãos e fibras em 2021-2022 para 284 milhões 390 mil toneladas. No mês passado, quando os prognósticos eram positivos, a previsão era de 291 milhões de toneladas.
Estão perguntando o retorno às aulas. Por enquanto, o cronograma da Secretaria de Educação está confirmado que o retorno às aulas será no dia 2 de fevereiro, respeitando todos os protocolos preventivos que serão seguidos. Carteirinha para estudante. As carteirinhas serão todas gratuitas. Todas. As pessoas devem procurar a própria escola Zemebes, mas a partir do dia 25, de 25 a 28 de janeiro. Os pais responsáveis devem se dirigir até a escola onde seus filhos estão matriculados e efetivar o cadastro para ter o direito à carteirinha de transporte. Já as escolas estaduais, ETEC e SESI, devem contatar as suas escolas para saber o cadastro, quem estuda nessas escolas. Por enquanto, não tem informação ainda referente à carteirinha de estudantes das nossas faculdades que vão para fora do nosso município. Nós vamos buscar aí informações e qualquer novidade estaremos levando ao conhecimento dos nossos estudantes.
São 8:08.
A Hora da Notícia, primeira edição.
É preço baixo, é atualidade.
Ofertas desta quarta-feira: leite condensado semidesnatado moça Nestlé lata 405 gramas, 5,49. Açúcar cristal Santa Isabel 5 quilos com cartão amarelinha pague 15,80. Linguiça de frango grossa Gonzales o quilo 10,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Nutrição animal é na Coopercana Ferragem e Magazine. Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, polpa cítrica e muito mais. Pensou em nutrição animal? Pensou Coopercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É novidade, saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor, sistema de saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
São 8 horas 10 minutos e 40 segundos. Na ponta da linha, o gerente Gouveia trazendo as ofertas do Savanhago. Vamos lá então, Gouveia. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia, Monte Alto e Região. As ofertas do Savanhago chegando agora. Olha só. Óleo de soja soia, 900 ml, R$ 7,65. Feijão Carioca Vasconcelos, 1 quilo, R$ 5,79. Detergente líquido IP, 500 ml, aquela embalagem promocional com 6 unidades, R$ 9,90. Nesta embalagem, cada detergente IP sai por apenas R$ 1,65. Arroz tipo 1, da marca Pep, pacote com 5 quilos, R$ 13,90. Filé de frango, da marca Big Frango, R$ 15,90 o quilo. E ovos grande, branco, a bandeja com 20 unidades, R$ 7,70, Paulo.
Tá certo, obrigado, Gouveia. Um bom trabalho, bom dia pra você.
Obrigado, Paulo, um bom dia a todos.
A Hora da Notícia, primeira edição. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. O agro brasileiro continua trabalhando de domingo a domingo, de sol a sol, dia e noite, 24 horas por dia. E aí, a produção de grãos, na próxima safra, vai crescer 12,5%. 284 milhões de toneladas. Isso que o clima não ajudou, sem chuva em dezembro, no Rio Grande do Sul, principalmente, mas também Santa Catarina, Paraná, não ajudou a soja nem o milho. Mesmo assim, a soja cresceu 3,8% em área e a colheita esperada é de 140 milhões de toneladas. Milho, 113 milhões de toneladas. O trigo para o nosso pão, 8 milhões de toneladas. Eu lembro que quando eu cobria economia pelo Jornal do Brasil, a meta era 1 milhão de toneladas de trigo. Algodão, que é levinho, né? É só a pluma, 2 milhões e 700 mil toneladas. E o nosso arroz e feijão, arroz 11 milhões de toneladas e feijão 3 milhões de toneladas. Essa é a resposta para o agro, que tem sido vítima de muito preconceito, de gente que, de certo, é faquir, não quer ver a mesa cheia, não quer que haja abundância de comida para que o preço dos alimentos seja mais barato. Né? O agro brasileiro dá segurança, inclusive, para uma boa parte do mundo, capaz de alimentar aí 1.600.000.000 de pessoas. Essa é a previsão da CONAB, Companhia Brasileira de Abastecimento, que faz todos os anos, né? É uma previsão que foi refeita, inclusive, porque a previsão anterior não estava contando com a quebra que houve por causa de falta de chuva. Bom, falando em chuva, né, de rio cheio, eu vi imagens feitas de uma lancha, de uma ponte, cujos pilares estão carcomidos. É uma coisa horrorosa, dá um pânico. Parece que a ponte vai cair a qualquer momento. E no momento em que a gente sabe que uma inspeção teria evitado a aproximação de lanchas lá em Capitólio, né, uma inspeção naquele paredão, né, parece que a inspeção da ponte não funcionou, porque a última inspeção diz que não há danos estruturais. No entanto, pela imagem que eu recebi no Twitter, dá para ver através dos pilares, dá para ver o esqueleto dos pilares em a armação em ferro de construção, né, em aço, que está enferrujado também. Está tudo carcomido. E fica na Raposo Tavares, que é uma rodovia paulista, sob a administração do DR, lá do Departamento de Estradas de Rodagem. Fica em Piraju, São Paulo. É a ponte Jurumim, sobre o rio Taquari. É bom que haja um alerta sobre isso, inclusive em relação àqueles que usam frequentemente essa ponte. Bom, como eu havia previsto aqui, ia falar para vocês que ia sair a inflação, né? Eu disse que vai ser em torno de 10%, foi em torno de 10%. 10,06% foi o anúncio do IPCA, né? Inflação do ano. Superou em muito o centro da meta, que era 3,75%, E admitido até 5%, ou seja, foi o dobro do que seria aceitável. É a terceira vez que há uma inflação alta nesse século. A primeira vez foi em 2002, governo Fernando Henrique, 12,5%. Depois, a transição Dilma e Temer, em 2015, 10,67%. E adivinhem quais as causas principais. Que mais subiu? Primeiro, etanol. Segundo, gasolina. Terceiro, diesel. Quarto, gás. Depois, eletricidade, ou seja, energia. É o que está matando os europeus. A Alemanha teve, neste ano, uma inflação, a maior inflação dos últimos 30 anos. Os Estados Unidos, né, agora no nosso hemisfério, no nosso continente, mas também no hemisfério norte, está fechando uma inflação de 2021, a maior dos últimos 31 anos, preço da energia. Né? E mais, né, está aumentando hoje, na refinaria, a gasolina entregue às distribuidoras, com 11 centavos a mais o litro, e o diesel com 24 centavos a mais o litro. Né? Enquanto a gente fica sabendo que o pré-sal está cada vez mais recordista em produção de petróleo e gás, o que parece uma contradição, né? Porque pela lei da oferta e da procura, quanto mais abundante a matéria-prima, né, mais baratos os derivados. Mas não é isso que acontece, porque tem a dependência do dólar e do preço internacional do petróleo. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. O proprietário rural que busca soluções para garantir mais segurança pode contar com a tecnologia e a estrutura especializada da Âncora Segurança Patrimonial. Você pode instalar na sua propriedade sistemas de alarme e câmeras e nas suas máquinas e veículos o sistema de rastreamento Full Track. Sistemas que poderão ser integrados e monitorados 24 horas. Caso haja invasão na propriedade e movimentação de tratores ou veículos, o monitoramento da Âncora aciona imediatamente seus agentes e, se necessário, as forças policiais. Para mais segurança em sua propriedade rural, entre em contato com a Âncora e solicite mais informações. Ligue 3241-1830. Âncora Segurança Patrimonial, na Rui Barbosa, esquina com a 23 de maio.
A Hora da Notícia, primeira edição. O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega da sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não discute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida se sorrindo igual criança. Para aí, mas não discute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vem na prato.
A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0 km em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Vem viver e alegrar.
No Sabem Água, além de centenas de ofertas, você pode ganhar um carro. O sorteio final está chegando e sua participação ajuda as crianças das entidades. Tudo com muita economia.
Café Vasconcelos, 500 gramas, R$3,90. Açúcar refinado Guarani, 1 quilo, R$3,95. Filé de frango, Big Frango, quilo, R$15,90. Ovos brancos grandes com 20 unidades. No Sabe Ganho, só R$7,70.
São 18 carros, um por cidade. Sabem Água, um novo tempo vai brilhar.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados.
a transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:25.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Lua crescente regular para a pesca. Sapos cantarolando, quaxá de sapos é chuva que vem. Madrugada chuvosa em Castilho, lá na margem esquerda do Rio Grande. Chove também em Santo Antônio do Aracanguá, na margem direita do Rio Tietê, na micro-região de Araçatuba. E também madrugada chuvosa nas cidades de Bebedouro, Barretos, com alinhamento de nuvens, chegando em Pedregulho, na cabeça do Rio Grande. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 28 graus, com previsão de 13 milímetros de chuva. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário Cabo Estival. Ele passou toda a madrugada pelas nossas rodovias e está sempre colaborando com nosso boletim, levando informação à nossa comunidade.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta de 1:45 da madrugada de ontem, um jovem de 26 anos pilotava uma motocicleta de pequeno porte. Outro jovem de 25 anos viajava na garupa da motoquinha. Não foram divulgadas as características da motoquinha e nem os nomes dos envolvidos. Os dois jovens trabalhavam num frigorífico da cidade de Jales e depois do trabalho, estavam voltando para casa na cidade de Aspásia. Cidade que fica lá na micro-região de Jales, cidade que eu conheço. A motoca transitava pela SP-320, rodovia Euclides da Cunha. Quando chegou no quilômetro 593, mais 500 metros, no município de Urânia, pertinho de Jales, a motocicleta foi atingida na traseira por um veículo não identificado, provavelmente um caminhão, e o motorista, o caminhoneiro, nem parou para ver o que aconteceu. Fugiu sem deixar pistas. Com a violência da pancada, o garupa da motoca de 25 anos sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu no local do acidente. O piloto de 26 anos sofreu ferimentos graves, foi resgatado e internado na Santa Casa de Jales. Amigo motorista, você que praticou tamanha barbaridade, amigo, você que fugiu da justiça dos homens, da justiça de Deus, você não escapa. Seu nome já foi lançado no livro da vida, registrado no cartório do céu, foi carimbado. Mais cedo ou mais tarde, você vai direto para o colo do capeta. Aqui se faz, aqui se paga. O anjo da morte te aguarda. não perdoa. Essa é a lógica natural da existência. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Jales. A polícia rodoviária registrou a ocorrência e prestou a vítima do acidente fatal sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:30. Nós estamos recebendo praticamente a mesa diretora da Câmara Municipal, presidente Murilo Jacon, vice-presidente professor Tiago Cetrone, primeiro secretário professor Baltazar Garcia. Por motivo de força maior, não está presente o segundo secretário, o Donizete Morelli. Presidente, vereador Murilo Jacon, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, Baltazar, bom dia, Cetrone, bom dia ao Morelli, que está nos acompanhando mesmo à distância. Bom dia a você, ouvinte, que nos acompanha na Rádio Cultura de Monte Alto e região. Bom dia especial ao Distrito de Aparecida, povoado de Ibitirama, aos bairros rurais e a todos os trabalhadores que movimentam a nossa economia.
Tiago Cetrone, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. É sempre um sinal de prestígio estarmos aqui, nos utilizando dos microfones da Rádio Cultura para levarmos informação da Câmara Municipal e hoje, de maneira especial, trazermos informações mais gerais, mais globais, do importante papel que o Poder Legislativo precisa e deve exercer dentro de uma democracia.
Baltazar Garcia, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Murilo. Bom dia, Tiago. Também estendo esse bom dia ao Morelli, que está, por motivos particulares, não pôde estar presente. Bom dia a toda a população. E também, João, fazer minhas as palavras do Murilo e do Tiago que me antecederam, né? Eu sempre digo aqui que é um prazer ter a oportunidade de conversar com a população através da Rádio Cultura. A gente acredita que o trabalho que nós desenvolvemos, a população tem acompanhado, seja aqui na rádio, seja conversando com a gente diretamente. E a gente tem se colocado aí à disposição da população, João, durante todo o ano, para poder ajudar a resolver os problemas da nossa cidade.
Hoje haverá uma sessão extraordinária, Murilo?
Sim, Moreira, hoje haverá uma sessão extraordinária, né?
Por que essa sessão?
Porque chegaram até a Câmara Municipal alguns projetos, na verdade foram 5 projetos que chegaram ao nosso conhecimento, enviados pelo Executivo ao Legislativo, e o recesso ele já foi levantado no ano de 2021, porque quando nós temos uma sessão extraordinária durante o recesso, mesmo que ela seja no ano anterior, é considerado já o levantamento do recesso. Então, mesmo que a gente esteja hoje realizando uma sessão extraordinária, nós já estamos já na atividade, como assim a gente costuma dizer. E chegaram 5 projetos. Esses projetos são de extrema importância para o funcionalismo público. Inclusive o Cetrone está aqui, o Baltazar, que representam o funcionalismo público nesse momento, mesmo sendo membros da mesa diretora do Legislativo, mas são funcionários públicos, cada um exercendo a sua função, e eles, melhor do que eu também, vamos comentar com a população, vamos trazer quais foram esses projetos, e eu acho que isso é muito importante, e a Câmara está fazendo o papel dela, né, Baltazar?
Isso mesmo, o Murilo bem colocou. A questão desses projetos que chegaram lá para a Câmara, é importante a gente ressaltar, João, o Tiago e o Murilo, ele vai na linha de valorização dos profissionais que trabalham na prefeitura, dos funcionários mesmo, João. A gente tem que ressaltar isso, né? Desde o ano passado nós estamos trabalhando com aquela ideia do Fundeb, mas o Fundeb ele era particular da educação, e esses projetos que chegaram na Câmara, 2 em especial, eles são específicos para os funcionários públicos municipais. Eu acredito que principalmente aqueles funcionários que têm o salário menor, porque você vê um dos projetos que está na Câmara, é o que aumenta o vale alimentação de 400 para R$500.
Certo.
E aqui eu abro um parênteses, né? O Murilo, nosso presidente, ontem conversou com todos os vereadores e a gente fez lá na Câmara uma lei complementar para fazer igual ao Poder Executivo. Né, ontem eu estive aqui, você se lembra, eu até comentei que os funcionários da Câmara não podem ser colocados no mesmo projeto de lei do Executivo.
Certo.
Então, quando for fazer algo para os profissionais da Câmara, tem que ser uma lei apartada, uma lei específica. O Murilo ontem, na condição de presidente, fez essa lei de R$500, João. Eu acho que isso, quem, né, está nos acompanhando, que vai até o supermercado, açougue, padaria, vê o quanto que subiu as coisas durante o ano de 2021 em especial. Você vê que fechou a inflação em 10,6%, que é o IPCA, no ano de 2021. Então, para aquela pessoa que ganhou um salário mínimo, 10% equivale a R$120 a menos de poder de compra. E se essa pessoa tem, por exemplo, aluguel para pagar, né, Thiago, né, Murilo? Aluguel, compra de medicação, a alimentação acaba ficando em segundo plano. E a pessoa tem que escolher aquilo que é mais barato. Então a gente tem que valorizar esses projetos que estão chegando lá na Câmara.
Tiago Cetrone, projeto do abono salarial, R$1.000 para cada funcionário.
Exatamente, Bueiro. Como foi bem salientado aqui, o funcionalismo público de todo o país, ele tem bastante conhecimento quando se fala da Lei 173, né? Quando fala Lei 173, ela arrepia o funcionalismo público. Porque a gente sabe que foi uma lei, uma lei geral, ela tem vários tópicos, várias nuances, mas uma das suas partes, ela veio congelar todo reajuste, todo o abono, tudo aquilo que poderia ser feito para o servidor público. E a gente sabe que desde a aprovação da lei, lá em 2020, valendo até 31 de dezembro de 2021, os preços, né, a inflação atingiram índices históricos. Isso por toda uma conjuntura, né, que todos nós já estamos enjoados de falar de pandemia, mas nós temos que continuar falando. E a pandemia, ela impactou não só a saúde, a vida das pessoas, a perda de familiares, amigos queridos, mas influenciou também na economia, não só do país, mas de todo mundo. Até mesmo porque hoje os mercados, eles estão conectados, né, a globalização que a gente já estudava na escola, hoje a gente consegue entender na prática, né? Então, uma pandemia que iniciou na China, atingiu, uma pandemia não, né, uma doença que começou na China, espalhou-se por todo mundo e virou uma pandemia. Então, os efeitos da 173, eles vieram assim, derrubar o salário do servidor público, que já não é um salário alto, é isso que se diga. Talvez, quando o Ministério da Economia resolveu inserir na 173 o congelamento de salário, ele talvez olhou só o salário daquele servidor público federal, que ganha 15, 18 mil reais. Esqueceu que aqui, nos municípios, principalmente nos pequenos municípios, tem funcionário público que ganha um salário mínimo.
Não, tem salário que ganha menos de um salário mínimo.
E precisa ajustar. A Elaine, que é a diretora da RH, esteve aqui no sábado, ela inclusive mencionou que, de tempos em tempos, é preciso fazer um reajuste do salário daquelas categorias que, quando sobe o piso, né, quando sobe o salário mínimo, o piso deles, municipal, fica abaixo do salário mínimo. É o caso, se não me falha a memória, de guardas patrimoniais, do agente de apoio operacional, do zelador. Então, acho que são algumas categorias, essas são algumas delas. Acho que são 5 ou 6 que ficam abaixo. Então, esse abono que está vindo aí de R$1.000 é o cumprimento de uma promessa feita pela prefeita Maria Helena, dos R$100 que ia ser dado, né? Ela tem um compromisso de, em 4 anos, né, de mandato, dobrar o valor do cartão alimentação de R$400 para R$800. Não pôde ser dado esses R$100 em virtude da 173. Então, esse dinheiro foi sendo guardado e agora será dado para o servidor público.
Além desse abono, Murilo, tem também aquele projeto do abono natalino do Sindiplus, o cartão, não tem?
Sim, sim. Também chegou o projeto do Sindiplus, que é o terceiro projeto que automaticamente beneficia diretamente o funcionalismo público, né? Então, nós temos 3 projetos na Câmara voltados ao funcionalismo público. O primeiro, nós comentamos, que foi em relação ao Vale Alimentação, que é o cartão Sindiplus, ele vai sofrer uma majoração, um aumento no valor de R$100, compatível e compensando o ano anterior, como bem explicou o Cetrone aqui agora, por conta da 173. Teremos também esse de R$1.000, que é o abono referente às economias desse mesmo cartão no ano de 2021, que foram depositados numa conta separada pela Prefeitura e que agora vai suplementar, vai complementar, vai ser entregue através de uma lei específica ao funcionário. E a terceira via é o cartão Sindiplus, que são as sobras, os retornos, que é o que o ex-prefeito João Paulo deixou depositado numa conta. Tínhamos poucos mais de 600 mil e com os juros se aproximou a 850 mil aproximadamente, porque não pôde ser pago também por conta da lei 173, e a diferença dos valores que retornaram aos cofres públicos desse ano de 2021, também do governo da prefeita atual agora, Maria Helena Retondini. Então, somando os dois valores, chega-se aproximadamente a 1.103.000 e alguns centavos, eu não me recordo de cabeça os centavos do projeto, mas é 1.103.000 que será rateado, dividido entre os funcionários públicos. Então seria uma terceira via de valorização. Então são três projetos que estão na Câmara, que serão votados inclusive hoje e que estarão diretamente ligados ao funcionário público, a essa valorização. Então muito importante esse trabalho também, viu, Moreira?
Somando os projetos aqui que deverá, esse valor deverá ser pago ainda no mês de janeiro, né? O funcionário vai receber de R$1.500 a R$1.700, Baltazar?
Acredito que de R$1.700 a R$1.800.
R$1.700, melhor ainda.
Isso, vai ser em torno disso. E o Vale Alimentação, que
vai
será
subir
votado,
de R$400 para R$500.
Ele então começa a valer a partir de fevereiro. Então, no pagamento de fevereiro do Vale Sindiplus,
vai ajudar bem o funcionário, para quem ganha o salário. E vai injetar esse dinheiro também
na economia. Na economia, exatamente.
Ontem eu conversava com um empresário da cidade, da parte de supermercados, e ele falou que é importante isso que a prefeitura está fazendo, porque você vê, João, né, Murilo, Thiago, são 1.500 famílias que dependem diretamente da prefeitura, que são os 1.500 funcionários, que terão esse benefício a mais, né, não pôde ser dado ano passado por conta da 76, mas aí aonde que o funcionário vai aplicar esse dinheiro, vai injetar esse dinheiro? Na economia local, então indiretamente os comerciantes também terão esse rendimento a mais.
Agora, Murilo, tira uma dúvida, funcionários da prefeitura e os funcionários da Câmara, como que faz?
Vamos lá, os funcionários da Câmara são independentes, apesar dos poderes eles serem independentes, eles são harmônicos entre si, então nós devemos seguir os mesmos preceitos legais. Sempre a Câmara Municipal, ela seguiu os valores de percentuais de reajuste ou de vale alimentação idênticos aos da Prefeitura, justamente para que não haja diferença entre colaborador da Câmara e o colaborador da Prefeitura. Sendo assim, como a Prefeitura está agraciando e tecnicamente retornando parte do direito dos próprios servidores públicos através do abono e das sobras do cartão Sindiplus aos funcionários, a Câmara também tem o seu cartão, que é diferenciado do da Prefeitura, porém, esse recurso nós não vamos conseguir remeter aos nossos funcionários da Câmara, porque é uma taxa negativa e retorna aos cofres da Prefeitura Municipal. E o valor também é bem baixinho, porque o contrato da Câmara é diferente do da Prefeitura. A Prefeitura tem mais de 1.000 funcionários, a Câmara hoje, atualmente, estamos com 17. Então, isso não gera um grande impacto. Agora, a questão do abono salarial já está sendo estudado pelo nosso departamento jurídico e acredito que na sessão do dia 7 de fevereiro nós já tenhamos, além de previsão orçamentária, recurso orçamentário e disponibilidade legal para o pagamento do mesmo.
Eles vão receber
então? Vão receber.
Mas através da Câmara.
Através da Câmara, através do recurso da Câmara e também os R$100. Como bem falou anteriormente aqui o Baltazar, o Cetrone comentou, nós temos um projeto de lei complementar que entra na pauta de hoje, que esse projeto de lei complementar ele é realizado em duas votações e que aprova também o aumento, a majoração dos R$100 para o Vale Alimentação dos servidores municipais da Câmara. Então nós estamos seguindo os mesmos padrões para que não haja diferença e que todos tenhamos aí cumprimento do princípio da isonomia, que é um princípio constitucional e que mesmo, mais uma vez ressaltando, os poderes, eles sendo harmônicos entre si, há uma diferença e essa diferença tem que ser respeitada por legislação federal.
Certo. Agora, aprovando esses projetos, aí o executivo vai pagar. Esse dinheiro já entra normalmente na conta do funcionário.
Isso, João, aqueles funcionários...
É pago em dinheiro,
em
né?
Dinheiro.
Pago em
isso,
dinheiro,
a gente usa
cai esse dinheiro.
Cai esse dinheiro, a gente usa o termo em pecúnia, né?
É.
Mas é em dinheiro e eu acredito que...
Mas no... cai esse mês de janeiro já.
No mês de janeiro. Se nada acontecer errado com o nosso RH, se ninguém, né... É, faltar aí no RH, acredito que tem condições, porque aí, João, o que acontece? Esses dinheiros, eles são entregues de maneira proporcional. Então, vamos supor que a pessoa que vai receber esses R$1.000 aí, né? Ela trabalhou durante 5 meses na prefeitura. Ela ingressou no serviço público no meio do ano. Então, ela recebe proporcionalmente aos meses trabalhados. E quem está fazendo essa contagem é o RH da prefeitura, que ontem, inclusive, eu tive informações que 3 funcionários estavam faltando, precisando faltar, um por questão de luto, morreu um parente, uma outra por questão de férias, questão de saúde. Então, se nada atrapalhar na execução, né, de entrega, vai ser entregue esse ano, aliás, esse mês. E algo importante a se falar, João, quando a gente fala que é entregue em dinheiro, por quê? O funcionário, né, o Thiago colocou isso aqui bem, aquele que ganha menos, ele prefere ter o dinheiro na mão, porque ele tem outras contas para pagar, além das questões alimentícias. Então, com o dinheiro na mão, ele vai poder pagar, de repente, uma conta que ele fez e está lá parcelado, ele pode quitar. Quem tem um carro, né, independente do ano, um carro que tenha 20 anos aí, de até 20 anos, tem a questão do IPVA. Então, essas obrigações de impostos que a pessoa tem, com o dinheiro na mão, ela consegue fazer esses pagamentos.
Explicando bem que esse projeto aqui atinge todos os funcionários.
Todos eles.
Diferente do projeto do Fundeb.
Isso.
O Fundeb atinge apenas os funcionários da educação.
Isso mesmo. Né?
Específico para a educação.
Isso aí.
Para o Thiago Cetrone, além disso, tem um projeto para a Covid de R$1.200.000.
Exatamente.
Vai ter esse projeto hoje.
Também está na pauta. É importante que se diga aqui o trabalho feito ali pelo Murilo, acredito que pelo Paulo também, avanço, servidores da Câmara, por quê? Quando o projeto ele vai para a discussão, os vereadores fazem as suas análises e muitas vezes encontram falhas, alguns erros, alguns detalhes que precisam ser corrigidos. Então, o Murilo, tendo em vista a urgência, a emergência que esses projetos têm, né, tanto para o combate à pandemia, quanto para toda essa valorização do servidor que está aguardando durante 2 anos. Então, o vereador Murilo, nosso presidente, junto com o Paulo, com os funcionários da Câmara, se adiantaram ali, já encontraram alguns detalhes que precisavam ser corrigidos, e a Prefeitura, inclusive, apresentou substitutivo, ou seja, um projeto corrigindo aquele que já tinha sido enviado para a Câmara, justamente para dar uma maior celeridade. Então, um dos outros projetos que está na Câmara, né? Você que nos ouve, que nos acompanha, sabe aí, você que precisou passar pelo PS, que precisou fazer teste, ou que está em isolamento, percebeu o número de casos, como tem aumentado. Né? Além da Covid, nós tivemos casos, não sei se aqui em Monte Alto tivemos isso, mas noticiados no país, que a pessoa teve dupla infecção. Ela está positivada com a gripe, com H1N1, que acho que agora nem é H1N1 mais, né?
H3N1.
Ela evoluiu. Mas assim, positivado com a influenza, positivado de Covid. Então, além de toda a questão da Covid, nós estamos tendo um surto respiratório muito grande. Então, isso demanda recurso financeiro. Tem que se comprar mais teste, tem que, eventualmente, se tivermos pessoas, munícipes internados em enfermaria, em UTI, precisa de medicamento... o pagamento do médico, do enfermeiro, enfim, toda uma cadeia de saúde por detrás disso. E, nesse sentido, os governos estaduais e federais, eles remetem ao município recursos financeiros que precisam ser aprovados para a Câmara, que é exatamente esse projeto que você colocou, Moreira, que vai ser também discutido e aprovado, com certeza, na próxima sessão, até mesmo porque alguns detalhes, alguns erros, falhas que tinham já foram sanados por essa análise inicial.
O Márcio Escarelato mandando um abraço, Alemão do Bar, José Mar da Aparecida, e o vereador, amigo de vocês de Vista Alegre, Toninho Stacconi também, parabenizando a nova mesa diretora. Abraço e bom trabalho para vocês.
Um abraço,
e na sessão de hoje também, Murilo, tem o projeto de subvenções para as entidades do nosso município?
Sim, Moreira, hoje nós temos o projeto de subvenções das entidades, um projeto que geralmente chegava na Câmara Municipal no mês de março, abril, né? Então nós já tínhamos praticamente quase 4 meses do ano onde as entidades tinham que trabalhar com recursos próprios ou doações e arrecadações próprias deles mesmos, né? Com essa nova estruturação que a gente está fazendo na Câmara, essa mesa diretora, os vereadores, a gente conversou bastante com a prefeita, com o executivo a respeito disso. Mandar um abraço ao vereador Mauro Cavaletti, que fez um brilhante trabalho também sobre as emendas impositivas. Então, também nos ajudou ontem em alguns projetos. Então, assim, é muito importante a gente ressaltar que as subvenções são aqueles repasses que vão para a APAE, para o asilo, para a PAMA, para o AMA, para o Hospital do Amor, para o Horto de Deus, para as entidades que prestam serviços pelos quais o município não tem condições de exercer aquela função específica ou atender aquela parcela da população.
Só que essas subvenções é o seguinte, é aprovada, mas o pagamento pode chegar até dezembro, né?
Isso.
Pagamento dentro do ano.
Essa etapa, exatamente. Hoje o projeto vai ser aprovado. Aí fica condicionado às entidades que apresentarem o seu plano de trabalho. Após a apresentação do plano de trabalho e o ok da equipe, é liberado o pagamento para as entidades. Então vamos fazer um cálculo bem rápido aqui. A entidade X, ela recebe R$120 mil por ano. Se ela for aprovada agora em janeiro e apresentar já o plano de trabalho, ela já recebe o 120 dividido em 12, que é referente a um mês de pagamento. E aí no mês seguinte ela recebe mais um duodécimo, no outro, certo. E assim subsequente. Então, esse valor é repassado às entidades para que elas possam subsidiar as suas despesas.
Tem alguma novidade? Se tem condições de aumentar aquele valor de quem está no PAD? Hoje o PAD acho que é R$600 mais uma cesta básica.
Isso,
existe essa possibilidade ou não, Baltazar?
Olha, então, o PAD, né, ele é um programa ligado à assistência social da prefeitura.
Já existe esse programa, né?
Ele já existe.
E tem um valor nesse programa.
Isso, ele tem algumas limitações, João. Por quê? O PAD, ele não gera vínculo empregatício com a prefeitura. Então, por não gerar vínculo empregatício, por exemplo, algumas situações como férias, 13º, proporcional, as pessoas do PAD não têm esse direito. Não porque a prefeitura não quer, é porque a legislação vigente não permite. A Câmara, nós vereadores, nós somos impedidos, por lei, de fazer emendas em projetos ou fazer projetos de lei que visem aumento de despesa para o executivo.
É inconstitucional.
Isso. Então, essa questão do aumento do PAD, eu acho justa, né? Acredito que a prefeita está pensando com carinho também sobre isso, desse ano de 2022, de ver as possibilidades financeiras do município com relação ao PAD. Mas, assim, é um assunto que nós não conversamos na Câmara, e nem com a prefeita ainda, eu não conversei sobre isso, é a primeira vez que está chegando, mas, infelizmente, o PAD, João... A gente tem que deixar claro, porque o PAD ele não é enquadrado como funcionário público, por exemplo.
É um programa de atendimento ao desempregado.
Isso, por exemplo, a gente citou aqui o Vale Sindi Plus, citou os R$1.000. O pessoal do PAD, eles não estão incluídos porque eles não têm vínculo empregatício com a prefeitura.
Eu até conversei informalmente com algumas pessoas da administração, ele está sim, sendo, como o Baltazar disse, sendo estudado, porque assim como o servidor público não tem aumento há um bom tempo, o mesmo acontece com essas pessoas que é um apoio, elas estão desempregadas, muitas vezes não conseguem se inserir no mercado de trabalho e que por isso o município tem esse programa de apoio, é um respiro para as pessoas. Mas assim, eu conversando com algumas pessoas informalmente e tem-se a ideia de se dar pelo menos o mesmo valor do reajuste que vai ser dado para o servidor. Embora não seja uma obrigação, o município não tenha essa obrigação, mas... pretende-se dar pelo menos o mesmo reajuste que for ser dado para o servidor. E antes que chegue a pergunta aqui, olha, qual vai ser a porcentagem de aumento? Não dá para se saber ainda, por quê? Já disse aqui e vou repetir. O município precisa dar pelo menos o IPCA, está na lei. O mínimo é o IPCA, que é a perda inflacionária. E o período de cálculo desse IPCA é até fevereiro. Então, nós estamos em janeiro ainda.
A data base do funcionarismo é março.
É março. Então, assim, nós precisamos aguardar o fechamento do índice do IPCA de fevereiro para que, então, o governo possa dar pelo menos o IPCA ou acima disso. Mas é por isso que ainda não se tem. Então, eu até brinquei, ó, qualquer valor que se fala é fake news. É, porque não se sabe ainda. É, se tem uma projeção. Então, se sabe que o IPCA não vai ser 5%.
Estão perguntando aqui, por que vocês não votaram na segunda? Não foi a segunda que chegaram os projetos?
É, na verdade, o ouvinte aqui mandou a pergunta, né? Falando por que a gente não votou na segunda-feira. Que os funcionários estão cansados de empurrar com a barriga. O termo foi esse que está escrito aqui. Eu faço questão de ler. Falou, olha, os funcionários, fiquem tranquilos. A Câmara está fazendo o que ela pode o mais rápido possível. Às vezes, você que está nos ouvindo, não entendem a questão de regimento e, principalmente, como é que funciona o envio de projetos do Executivo para o Legislativo. A Prefeitura Municipal começou a enviar os projetos na quinta-feira da semana passada. Foram 5 projetos. Dos 5, 3 tiveram que ser substituídos por alguns erros de ortografia ou incoerência ou até atos que nós não julgamos ser necessário colocar em votação e que foram revistos prontamente pela administração. Diga-se de passagem aqui que eles nos atenderam prontamente. O último projeto, para que se pudesse estabelecer a sessão na data de hoje, chegou ontem. Ontem na parte da manhã.
Nem segunda,
então, foi chegou ontem, terça-feira. A Câmara, pelo seu regimento, ela tem que fazer a convocação de 24 horas de antecedência aos vereadores. Ontem, a partir do momento que chegou o último projeto na Câmara Municipal, mesmo sem ler ou saber se ele já estava correto e adequado como a gente havia solicitado pelo Executivo, eu emiti a convocação e avisei os vereadores, inclusive no grupo, a mesa diretora e todo mundo. Então, assim, nós estamos trabalhando em ritmo acelerado. Eu estou saindo da Câmara todo dia por volta das 7h30, 8 horas da noite. Então, não fale isso da gente. Tenha respeito, assim como nós estamos tendo com você, respondendo a sua pergunta com educação, tá bom? Porque aqui é importante a gente fazer a nossa parte. E é importante valorizar o funcionário.
Dentro da lei.
E dentro da lei. Então, tudo dentro da lei, a gente fez o que a gente podia.
E é importante que se diga também, Moreira, que se a Câmara aprovar, às vezes o Executivo manda alguma coisa e que tem algum ajuste a ser feito. Se a Câmara, às vezes, aprova sem ter esse ajuste, corre-se o risco de ter uma ação do Ministério Público, o município ser penalizado e pior, o servidor tem que devolver o dinheiro. Então, assim, é uma questão, tudo que envolve recurso público, principalmente quando você dá o dinheiro para o funcionário público, tem que ser olhado com muito cuidado para que não se tenha esse problema, principalmente para o Poder Executivo e para o próprio servidor que pode ter que devolver o dinheiro.
Exatamente, então, a gente tem que garantir, né?
A gente nunca sabe o que pode acontecer, por isso que tem que ter o cuidado.
Para mim, Baltazar, o funcionário em agosto completa 10 anos de prefeitura. Ele tem direito ao quinquênio, que eles falam?
Então, não tem. Ele tem direito ao quinquênio, mas não ao pagamento do quinquênio em fevereiro. Vou fazer só dois parênteses, João, na pergunta do nosso funcionário, né? Por que não votou na segunda-feira? De repente, na ideia do funcionário, dessa pergunta, se vota na segunda, eles já iriam receber na quarta-feira, mais rápido. Mas não é isso que acontece. Quando eu expliquei agora há pouco, que a prefeitura ela tem um tempo de execução. Então, mesmo a gente aprovando o projeto hoje, e vai ser aprovado, né, Murilo?
Vai levar alguns dias para eles receberem.
A execução, ele vai, eu acredito que até o dia 25 de janeiro ali, para a execução, porque você vai ver funcionário por funcionário, como eu disse agora há pouco, o recebimento ele é proporcional. Então, cada um é visto de maneira individual. Esse é um ponto. O outro ponto do quinquênio, João, a Lei 173, ela proibiu a contagem. Então, vamos supor que esse funcionário, ele deu exemplo aí que o quinquênio dele venceu no mês de agosto. Como a Lei 173 foi aprovada em 31 de maio de 2020, então, de maio de junho de 2020 a agosto de 2021, esse tempo foi congelado. Então, a partir desse mês de janeiro, começa a contagem de novo. Então, ele vai fazer jus ao quinquênio lá em 2023. Tá, isso não é a prefeitura que está falando, não é o vereador, é o que está na Lei 173. Então, o tempo ele foi congelado.
Certo. E só para acrescentar também, tudo isso que o vereador Baltazar disse é algo que ainda está sendo discutido dentro da Justiça. Então, pode ser que nós tenhamos novidades, porque os sindicatos do país estão entrando com ações para que isso seja revisto, que uma coisa é não pagar, outra coisa é não contar o tempo. Pô, o servidor trabalhou, como que não conta o tempo? Ninguém ficou em casa. Então, assim, pode ter mudanças, né? Tem muitas decisões judiciais sendo dadas, sendo vistas e sendo revistas.
E a gente também, parece ter mandado para lá, para vocês, uma previsão de reajuste de 5%. Mas vai passar de 10%.
Não, João, é assim, ó, o ano passado, quando chegou o projeto de lei...
Vai passar de 10%. No mínimo é o IPCA, como a gente disse
IPCA
aqui.
IPCA já está dando 10, alguma coisa.
É, o ano passado, quando a prefeitura mandou o projeto orçamentário para 2022...
Isso, o projeto orçamentário.
Constava 5%. Então, esse 5%, ele era, do ano passado, uma previsão para esse ano.
Uma previsão.
Tá a lei, nossa lei orgânica, ela prevê o IPCA. Vamos supor que o IPCA deu 9, um exemplo. Já tem 5 lá, coloca mais 4. Então, é assim que funciona.
Certo. E nessa previsão, na época, quando foi feita, eu lembro que a gente acompanhou, todo mundo, era o IPCA da data, da época que a gente estava fechando o orçamento, entendeu? Fazendo a previsão. Então, isso foi muito importante naquele período, só que agora tem que suplementar esse valor.
E... vocês estiveram presentes na apresentação dos novos guardas municipais?
Sim, Moreira, estivemos presentes, fomos prestigiar os 17 novos agentes que a prefeitura convocou. Como a gente disse, falamos aqui por diversas vezes, todos os vereadores basicamente reivindicam a segurança pública melhorias. Então nós estivemos lá prestigiando eles, eles foram convocados, já foram solicitados os exames médicos e a documentação. Então a partir de agora acredito eu que eles devem seguir com o preenchimento das suas atribuições junto ao RH, o Recursos Humanos. Mandar um abraço aqui em nome da Marabita para todos os funcionários do RH.
Marabita então, mandando um abraço para você.
Estão conectados aqui, estão acompanhando. Mas foi uma cerimônia legal, né, Baltazar?
Sim, sim. Essa cerimônia, João, foi a concretização de um sonho, tá? Sonho desses guardas que estavam esperando. Tinha ali um amigo nosso, Rodrigo, fez até promessa, deixou a barba crescer para poder, né, realizar.
A barba quando chamasse.
Ele dele de Nogales.
Isso. É. E a situação da prefeitura. Então, a prefeita, na ocasião, ela deixou claro que ela tinha insegurança jurídica por causa da Lei 173, que agora não tem mais. Já tem a previsão orçamentária. Eu acredito que outros cargos de concurso, que é outras perguntas que chegam para a gente também, e os cargos de enfermeiro, de técnico de enfermagem, esses também estão dentro da previsão de serem chamados. Agora, a Marabita que está nos acompanhando, né, ela vai concordar com isso. A prefeitura está fazendo um levantamento desse impacto. Professores PEB 1 com os cargos já criados, foi criado em 2020. Então, tudo isso, o RH da prefeitura já está analisando para a gente poder atender melhor a população.
Certo. Para a gente ir embora, um abraço para você, viu, Baltazar? Bom trabalho. Tiago Cetrone.
Um abraço, Moreira. Um abraço a todos os ouvintes, né? Nós estamos aqui recebendo também mensagens em relação à questão do conservatório, da biblioteca, desse desejo de ser retomado, não só por parte dos funcionários, mas também por parte dos próprios alunos, que muitos alunos vão de bicicleta, vão a pé, vão... é uma outra realidade. Sim. Até lá onde está hoje no antigo prédio da FAM é uma dificuldade. Nós também vamos acompanhar, já estamos acompanhando, inclusive, isso por meio da comissão de retomada das aulas. A gente esteve muito próximo disso, mas é algo que nós vamos olhar também com muito carinho. Um abraço, Moreira, um abraço para cada um dos ouvintes que nos acompanhou na manhã desse dia 12 de janeiro.
Bom, no próximo a gente fala sobre guarda patrimonial, se vão ser chamados também ou não. Murilo, um abraço para você e um bom trabalho na presidência da Câmara durante o ano de 2022.
Obrigado, Moreira, obrigado, Baltazar, Cetrone, a você, ouvinte, aos funcionários que nos acompanharam. Podem ter certeza que a Câmara está de portas abertas e vamos fazer o melhor para todos.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.